E uma vez você me ensinou também isso, né? O teu vídeo, o teu conteúdo tem que instalar a consciência do que você quer vender. E isso mudou todo o jogo.
Bem-vindo ao podcast Faixa Preta, um podcast onde eu entrevisto pessoas de sucesso, faixas pretas nesse mundo digital, principalmente nesse mundo onde há lançamentos. E o que é a faixa preta? A faixa preta é uma pessoa que fez mais de 2 milhões de reais, atingiu um nível de faturamento de mais de 2 milhões de reais por ano. E hoje eu estou aqui com o meu convidado, Hilário Trigo. Tudo bom, Hilário?
Sim, Érico, tudo bem, graças a Deus.
Fico feliz. Hilário, uma pergunta clássica, porque esse é o podcast Faixa Preta, eu preciso perguntar. No ano de 2019, você faturou mais de 2 milhões de reais?
2019 foi pouco mais de 5 milhões de faturamento.
Ah, exatamente.
No nosso primeiro lançamento, agora em janeiro de 2020, foram 2 milhões e 19 mil em um dia.
Ah, então assim, isso caracteriza assim o faixa preta. Eu faço essa pergunta um pouco indiscreta, só para o pessoal entender que a gente está realmente falando de faixa preta. Agora, Hilário, como é que você me conheceu, cara? Antes da gente trilhar essa história de como você chegou lá, como é que você me conheceu?
Foi em 2012, Érico. Eu estava num evento nos Estados Unidos com o Tony Robbins. Eu estudo há 9 anos com o Tony, né, nos Estados Unidos. E nesse evento tinha um amigo meu lá, o Wendell Carvalho. E eu estava com o notebook, anotando algumas coisas e tal. E ele falou: acessa um site. Eu acessei e tinha aquele foguete, né? A foto do foguete. E eu fiquei com todo receio de pôr e-mail lá e não quis pôr e-mail. Aí tinha um outro colega do lado, que eu não lembro o nome, ele falou: cara, bota e-mail aí de uma vez. Aí eu coloquei o e-mail e a partir daquilo que eu comecei a, enfim, a ser impactado pelo teu conteúdo, né? Foi 2012 isso.
Você fala que você estava estudando há 9 anos já com Tony Robbins, e explica um pouquinho das pessoas o que que você estava estudando e o que que é a sua especialidade naquele momento onde você me conheceu.
Eu, em 2007, eu fundei uma escola de desenvolvimento humano e crescimento espiritual. Nosso posicionamento é global, é no mundo todo. Nossa maior força hoje é no Brasil e Portugal. Nós temos alunos no mundo todo. Então, de 2007 até março de 2018, a gente trabalhou só de forma presencial, ou seja, alunos do mundo todo vinham para Curitiba, vinham ao Brasil para Curitiba, para viver seus processos de desenvolvimento humano e crescimento espiritual. O que significa processos de desenvolvimento humano e crescimento espiritual? Significa três pilares da escola vida, que é a tradição védica, os Vedas são o corpo de conhecimento, mais antigo corpo de conhecimento. Nós podemos entender a cultura indiana. Então, a tradição védica, a ciência Hellinger, que são as constelações familiares, e o trabalho da psicologia. Então, a escola vida tem essas três bases. Os Vedas, né, a tradição védica, as constelações familiares e a psicologia. Nascemos lá em 2007. E a partir de 2011 eu comecei nesse processo todo, ir até o Tony, nos Estados Unidos, tem 9 anos que eu estudo com ele. E, enfim, lá eu estava num processo de autoconhecimento para mim, o Wendell estava junto, algumas outras pessoas juntas. E aí que teve esse contato contigo, né? E o que que a gente faz? Né? Então, nós recebemos alunos de diferentes lugares do mundo. Hoje, a partir de março de 2018, que a gente se lançou no online, né? E aquilo que era só presencial de 2007 até março de 2018 se tornou, então, um processo online também. O presencial continua, né? Vamos imaginar assim, um aluno, alguém busca se desenvolver. Alguém busca autoconhecimento, alguém busca. A escola vida, ela se sustenta em três esferas, né? A gente diz esfera do eu, que é vida pessoal e saúde, esfera das relações, casal, sexualidade, família, e esfera do trabalho, profissão, dinheiro, sucesso. E então alguém busca se desenvolver, essa pessoa tem um processo que ela começa no online, em algum momento vem aos eventos presenciais em Curitiba e depois tem acompanhamento psicológico de forma online. Essa é a nossa abordagem. O curso com a gente, por exemplo, leva um ano. O nosso curso mais básico leva um ano de estudos. Um ano de estudos para a pessoa. É um ano de estudos com aula diária, das 5 às 6 da manhã. Entende? É todo um processo. Então, dentro da tradição védica, né, existe um ritual de conhecimento que a gente chama, né? Então, é o que separa o superficial, o raso, do profundo, é o que a gente chama de ritual de conhecimento. Que aí, então, o professor, né, existe um professor na vida de um aluno, né? Muitos são devotos, muitos são não é apenas a relação professor-aluno, e sim é um mestre espiritual frente aos seus discípulos e devotos, né? Então a escola vida é um caminho espiritual. É para quem busca um caminho espiritual, busca por um mestre, busca por alguém que ajude a pessoa, enfim, que tenha uma guiança de vida toda, né? Isso é escola vida.
Interessante. Então você tem essa escola vida, desenvolvimento pessoal, você está nos Estados Unidos, um cara fala assim, meu, dá uma olhada no Érico, vê o que está acontecendo com o Érico, dá uma olhada. E aí você decide colocar o seu e-mail lá e entrar para essa fórmula de lançamento, essa fórmula de lançamento. E como é que foi o seu primeiro processo quando você entrou? Foi um processo que você já entendeu? Qual foi a sua experiência ali, depois que você já estava dentro?
Muito louco, Érico, porque foi gigantesca a minha resistência no ir para online, né? Então, o processo todo era presencial. Eu comprei o Fórmula em 2012 e eu fui lançar em março de 2018. Então, imagine, foram 6 anos de resistência da minha parte para que eu fosse para online. Eu não confiava na possibilidade desse trabalho dar certo de forma online. Não tinha nada a ver com você, nada a ver com o Fórmula. Tinha a ver comigo. Porque os alunos hoje mesmo, né, eu falo para eles assim, o que eu entrego de forma online é 0,1 do que é um evento presencial. A experiência do evento presencial, ela é muito forte. Então veja só, dentro da Escola Vida, né, tradição védica, constelações familiares e a psicologia, nós temos 4 níveis de atuação no cliente, que a gente chama de corpo, mente, sistemas e plano espiritual. E esse trabalho todo no nível do plano espiritual, no nível sistêmico e da mente, ele até consegue acontecer de forma online. Agora, a transformação comportamental, que é um trabalho de reprogramação de sistema nervoso, ele é um trabalho que requer a experiência presencial. Eu vou te dar um exemplo. Tem um jump aqui na sala. Os alunos, a grande maioria, compram um jump, né? Porque durante as aulas, em alguns momentos, eles pulam, porque eles buscam ir para o corpo, buscam ir para os seus corpos, porque o ir para o corpo faz parte de um profundo processo de mudança, né? E aí, o que aconteceu? Né? Resumindo, 2012, de 2012 até março de 2018, eu tinha resistência. Eu não acreditava que isso tinha como acontecer de forma online. Aí aconteceu o primeiro lançamento. Eu já fiz até hoje 13 lançamentos. Quando aconteceu o primeiro, foi muito, muito louco. Porque ele aconteceu via Telegram. Eu fiz via Telegram, em março de 2018. E a pessoa tinha que ouvir um áudio meu, de 20, 25 minutos, alguma coisa. Então, o vídeo de vendas foi um áudio de vendas. E eu tinha tanta insegurança nesse processo, que o meu WhatsApp era entregue nos últimos 30 segundos do áudio de vendas. Então, só se a pessoa ouviu todo o áudio, que era o vídeo de vendas, né? O vídeo de vendas era um áudio, só se ela ouviu todo o áudio, ela pegava o meu WhatsApp para me fazer, para mandar a mensagem para mim e receber o link de compra. E aí eu fui monitorando e foram 87 inscrições. Eu fiz 6 em 1 no meu primeiro lançamento.
Ah,
no primeiro lançamento eu fiz 6 dígitos, né? 6 em 1.
Nossa. Eu fico pensando, eu entendo muito essa coisa do processo físico. Eu procuro o desenvolvimento pessoal faz um tempo. Inclusive, essa quarentena tem sido uma quarentena de desenvolvimento pessoal. Eu estou fazendo algumas coisas. Entrei num segundo curso de meditação. Esse curso é online, definitivamente. E em um outro curso de uma outra pessoa, eu estou praticando... um cara chama Wim Hof. Então, provavelmente você já conhece, é um cara que brinca, vou chamar de brincar, não, ele lida com respiração e banho frio, né? Eu falo banho frio, quando no caso dele é gelo. Então, antes dessa ligação, de todas as ligações, eu tô tomando um banho frio, acredite ou não. E tá muito cedo para eu advocar se ele é bom ou ruim, mas eu entendo esse processo quando você fala que o presencial, existe uma transformação nervosa. Eu posso ler sobre banho frio até onde eu quiser. Nada supera eu entrar no banheiro e ficar por X segundos, como a minha respiração muda. Então, quando você fala que tinha um receio de lançar online, eu entendo isso. Porque o presencial, nós ainda somos seres humanos, apesar de ser online. Mas o que que fez você ultrapassar esse seu próprio receio? Qual foi a gota d'água que fez? Cara, porque por 6 anos você hesitou. E eu entendo. Mas o que fez com que você ultrapassasse essa própria crença limitante, esse próprio obstáculo e desse uma chance para o online?
Excelente pergunta, Érico. Então, olha só, você tomou banho frio antes da nossa live, eu também tomei banho frio, né?
É mesmo?
O pessoal do YouTube não viu, né? No começo da nossa live, quem estava no Instagram, né, viu que eu que quando o Érico entrou, eu travei. Por que que isso é assim? Porque eu sou gago. E as pessoas, elas falam, cara, como que ele é gago? Se ele consegue falar dessa forma, etc, etc. Mas é todo um processo que tem a ver com vir para o corpo. Então, o banho frio, ou por exemplo, a hora que a live começou, eu travei. E se eu não tenho essa competência de vir profundamente para o corpo por meio do inspirar e expirar, não sai uma palavra. Não sai uma palavra. Então, é a nossa mente, né? Ela tem algumas direções, ela vai para o futuro, para o passado, para algumas outras direções, quatro direções. E se eu não estou totalmente no agora, eu simplesmente não consigo falar, né? Então vejam só, foram muitas limitações para que eu conseguisse, enfim, me comunicar de forma online. E respondendo à tua pergunta, o que que foi a
A
mudança
gota
de
d'água.
chave? É a gota d'água. A mudança de chave foi, cara, excelente pergunta. De 2012, 2012 até março de 2018. O que eu tentei fazer foi colocar asas em um carro. Asas em um carro. Ou seja, a minha mentalidade, ela era a mentalidade de quem trabalhava. A minha mentalidade era a mentalidade de quem trabalhava de forma offline, nos eventos presenciais, né? Ou seja, em cima do palco, fazendo os trabalhos, etc. E o que aconteceu foi que a mudança de chave foi o momento que eu entendi que o meu carro não ia voar se eu colocasse asas e eu ia ter que construir um avião novo. Então foi ali, foi em março de 2018, que eu criei o meu avião, que eu construí um produto totalmente do zero. Então nessa metáfora, né, eu não tinha como pôr asas em um carro, significa o quê? Que toda a minha mentalidade, que os meus produtos, de forma presencial, eu tentava levá-los para online. E não tinha como, eles não foram concebidos com esse propósito, né? Nós dizemos, dentro de uma visão espiritual, que tudo quando nasce tem um propósito para a existência. Quando um propósito é cumprido, algo chega ao fim, né? E os meus cursos presenciais nasceram com um propósito, que não era ir para online. Eles não tinham como ir para o online. Eles não nasceram com essa missão, com esse dharma, com esse propósito de alma. Aí o que aconteceu? Eu levei 2012 até março de 2018 tentando colocar asas em um carro, tentando fazer aqueles eventos presenciais serem possíveis de forma online, até que a ficha caiu e eu desmoronei tudo, desestruturei tudo, né? Desestruturei tudo e aí nasceu algo novo. Eu criei um avião do zero. Ao invés de pôr
Interessante.
asas num carro, eu criei um avião do zero. Ou seja, esse criar um avião do zero foi o desenvolvimento de um produto absolutamente do zero. Absolutamente do zero.
Interessante. Você pode dar talvez algum exemplo que te venha à cabeça de uma diferença do produto como ele era concebido para o presencial versus o produto que é hoje concebido para o online? Algum exemplo de uma pecinha que não dava para colocar no carro e agora você colocou ele vamos dizer assim, no seu avião?
Excelente pergunta. Quando você faz um trabalho de constelações familiares, Érico, existe algo que a gente chama de campo. Então, o campo, por uma explicação bem simples e rápida, imagine uma memória coletiva, uma consciência coletiva, imagine uma nuvem de informações coletivas, certo? onde todas as pessoas que compreendem um determinado grupo, todas as pessoas que compreendem um determinado grupo, elas possuem uma coletividade que rege esse próprio grupo. Então, a palavra campo significa uma consciência coletiva. Ponto. Na minha cabeça antiga, eu acreditava que o campo só era possível de ser acessado presencialmente. Até a primeira turma e até que eu experimentei a primeira constelação de forma online.
Ah, me fala um pouquinho para todos nós que não sabemos ainda o que é uma constelação familiar ou o que é uma constelação.
Constelação familiar é uma abordagem, é uma postura, a gente chama, é uma postura fenomenológica. O que é isso? Uma postura fenomenológica é um lugar dentro de mim, onde eu estou ausente de intenções, ausente de expectativas, ausente de medo, e eu me disponibilizo para ser tomado por esse campo, por essa informação coletiva que está nessa memória coletiva. Vou repetir. Uma constelação familiar é uma postura. É uma postura onde o Hilário, o Érico, nós somos treinados a entrar em um lugar dentro de nós, um lugar profundo dentro de nós, onde nós estamos ausentes de intenção, medo, expectativa, necessidade de resultados. Então nós conseguimos ler esse campo. E quando nós lemos esse campo, Érico, informações do inconsciente vêm à luz. Informações de um inconsciente vêm à luz. De um inconsciente coletivo. Eu vou te dar um exemplo bem específico que vai ajudar todo mundo, enfim, dos lançamentos. Muitas das pessoas que não conseguem lançar porque elas invertem a ordem. Isso é um ensinamento sistêmico. É um fenômeno. Exemplos. Se eu preciso do dinheiro do meu cliente, eu não estou a serviço do meu cliente. Nesse cenário, a ordem é invertida. O cliente é o meu serviço, o cliente foge de mim. 100% das pessoas que não conseguem vender, olha o que eu falei, 100%. Não tem a ver com técnica de venda, tem a ver com uma postura interna onde a pessoa precisa do dinheiro do cliente. Então, quando ela precisa do dinheiro do cliente, o cliente se põe a serviço dela, nessa dinâmica inverte-se a ordem. Sou eu, enquanto prestador de serviços, que sirvo a você, e não o contrário. E essa é uma dinâmica totalmente inconsciente. A pessoa, via de regra, quem faz isso? Então, imagine. Eu sou um adulto que eu preciso... Note, numa relação de venda, eu sou um adulto que eu poderia ter uma moeda de troca muito básica. Eu te dou um produto e quero dinheiro em troca. Ponto final. Só que esse Hilário adulto não foi profundamente amado por sua mãe. E esse Hilário adulto, esse Hilário adulto, ao invés de querer apenas o dinheiro e uma dinâmica comercial, ele também quer reconhecimento. Aqui, de forma inconsciente, inverte-se a ordem e o cliente foge de mim. Porque meu cliente não quer me dar beijo, abraço. Ele quer contratar um produto, receber um produto e ir embora. Só que se eu tenho, nesse meu lugar inconsciente, uma necessidade de receber apreciação, admiração, receber reconhecimento do meu cliente, eu estou cobrando muito mais do que aquilo que eu estou entregando, eu estou invertendo a ordem. Uma constelação familiar é o que revela esse tipo de dinâmica. Ou seja, o que está por trás de um limite? Então a psicologia vai até certo ponto, os ensinamentos vão até certo ponto, a constelação é aquilo que revela um conteúdo inconsciente, que ninguém tem noção do que é. Então, por exemplo, esse Hilário, enquanto criança, vamos imaginar, não foi amado ele entende que não foi amado suficientemente por mãe e pai e busca na vida profissional reconhecimento. 100% das pessoas que não avançam, não prosperam, se elas olharem para o coraçãozinho delas, elas vão entender isso. No fundo, eu estou buscando por reconhecimento, por significância, e não pelo resultado do meu cliente, e não por resultado financeiro para mim, que essa moeda de troca seria muito simples, né? Eu te dou um produto, você me dá dinheiro. Agora, quando eu te dou um produto, e além do teu dinheiro, eu quero que você me ame, cara, isso é pesado. Isso é pesado para você enquanto cliente. Entendi. Então, uma constelação familiar, respondendo, né, concluindo, uma constelação familiar seria a abordagem que revelaria a verdade. A verdade por trás de uma dinâmica qualquer. Uma dinâmica relacional qualquer.
Que massa. E é engraçado isso. De vez em quando eu falo com algumas pessoas e elas perguntam: Érico, que habilidade que eu posso vender? E eu falo assim: tira o foco de você, talvez, e pensa como eu posso ajudar alguém. E às vezes o foco não está em como eu posso resolver um problema. Posso é, cara, eu preciso ganhar dinheiro. Como eu posso vender alguma coisa? Como é que eu faço esse cara comprar essa alguma coisa que eu vender? Que eu vendi. Então eu vejo um pouco de notas nesse sentido de inverter as prioridades, inverter as prioridades. E nesse processo que você estava, você entregava esse trabalho, vamos dizer, de desenvolvimento humano, de forma presencial, e aí você teve, você meio que se forçou a fazer o design disso de uma outra maneira que pudesse ser entregado online, e eu imagino que nessa primeira vez você se surpreendeu, né? Teve uma surpresa, porque no que você falou, parece que você teve um insight, que, olha, o que eu achava que não dava para ser entregue online, na verdade dá. Como é que foi isso?
Então, teve mais algo que veio agora que eu não falei, né? Então note. Enquanto você falava enfim, a tua consolidação, me veio outro insight. Nossa mente, né? Nossa mente, nossas ações no mundo são movidas por 6 necessidades. Essas necessidades são certeza, variedade, significância, conexão e amor, crescimento e contribuição. Ou seja, nós fazemos o que fazemos no mundo por uma ou mais dessas 6 necessidades. Certeza, variedade, significância, conexão e amor, crescimento e contribuição. Ponto. Érico, de março de 2007 até março de 2018, dentro da Escola Vida, nós recebemos milhares de alunos e aconteceram surtos. Desses alunos, 3 alunos surtaram. Ou seja, os alunos vieram a eventos presenciais. Nós temos todo um time de psicologia e eles surtaram. Ok, aconteceram surtos. Então, esses alunos
psicológicos?
Sim, psicológico. Eles foram internados, há todo um processo bem complexo por trás disso. Ok, quando isso aconteceu, eu tive medo. Né? Então, a primeira necessidade da mente é a necessidade de certeza, que também é controle e segurança. Quando isso aconteceu, eu tive medo de continuar o trabalho. Ponto. A grande virada de chave do online, então, o meu produto chamado Vida Bases nasceu do meu medo mais profundo. Olha que bonito que eu tô falando. O meu produto online nasceu do meu medo mais profundo. Qual que era o meu medo mais profundo? Certa vez, teve um evento, né, chamado Vida Espiritualidade, que é no carnaval, são 7 dias que a pessoa fica comigo, e eram 180 pessoas na sala, mais ou menos, eu literalmente quase surtei todas essas pessoas. E ali eu percebi que o processo presencial precisava de uma preparação. Entendeu? O presencial é profundo demais. Já era profundo demais. Hoje ele é absurdamente profundo. Ele precisava de uma preparação. Então, da fundação da Escola Vida 2007 até março de 2018, eu, no meu trabalho e com os meus erros, 3 alunos meus foram a surtos. E aí, num outro evento, com 100 e cacetada pessoas, eu falei, cara, eu quase surtei uma sala inteira. E por quê? Porque eles não estão prontos para esse tipo de abordagem. Aí nasceu o online. Online nasceu como um caminho de preparação para o presencial e pós-presencial acompanhamento. E aí eu defini um ano, porque... E aí eu comecei a segmentar o público. Porque existe um tipo de cliente que ele vem desesperado demais para resolver a vida dele, e ele quer que alguém, ele quer um salvador, etc. Não tem, cara, não tem pílula mágica, né? Tem esforço, estudo, dedicação, decisões, etc. E o que aconteceu? O meu produto online nasceu do meu medo mais profundo de surtar 200, 300 pessoas numa sala. E hoje, por exemplo, não existe como alguém chegar à minha presença se não por meio de um ano de estudos online comigo.
Uau! Entendeu? Eu consigo entender profundamente, porque ó, imagina que eu esteja fazendo um tratamento de aprender a entrar no... mergulhar debaixo do gelo. Deve começar, e eu não tenho nada a ver, mas eu estou vivendo isso, eu consigo entender nesse... Ué, eu posso começar tomando banho frio? Porque talvez seja uma preparação do meu sistema vascular para lidar com. E, gente, eu estou falando de gelo, podia ser uma maratona. Veja bem, vamos supor que eu queira correr uma maratona. Então, o seu medo mais profundo era de alguém correr a maratona com você e ter uma tensão desnecessária, um machucado desnecessário, né, com o corpo. E aí você faz um programa online do seu medo mais profundo para preparar essa pessoa para chegar nessa num tratamento mais intenso. Faz sentido para mim, que legal.
E assim, Érico, o bonito disso, né, para todo mundo que ouve, é que as pessoas, enquanto não se floresce o coração, né, enquanto você não alcança um lugar mais puro dentro de você mesmo, então as pessoas vão significar medo como algo ruim. Medo não é algo ruim, né? Então, por exemplo, a Vida Bases, que é esse curso, é o curso que faturou 5 milhões ano passado. Entendeu? Ele nasceu do medo. Agora, se eu significo como medo, é simplesmente aquilo que a gente chama de falha na inteligência. Né? Porque o medo é uma necessidade humana, e quando bem desenvolvida, ele traz uma postura mais prudente frente à vida. Né? Então, nós pessoas, nós seres humanos, somos tomados por falhas na nossa inteligência, né? Porque a gente significa as coisas de forma totalmente torta. Medo não é algo ruim, raiva não é algo ruim. Né? Ruim é o significado que alguém atribui devido à ignorância dessa própria pessoa. Né? Ou seja, né? Quanto mais ignorância aqui significa ausência de conhecimento. Quanto mais conhecimento dentro de nós, mais puros são os nossos significados frente às coisas da vida. Né? E quanto menos conhecimento, maior ignorância. Então eu vou dizer que medo é ruim, medo não é ruim. Medo foi a causa raiz do desenvolvimento do meu produto online. E graças a esse medo profundo de surtar uma turma inteira, nós criamos um curso onde há começo online, meio, que é presencial, e há acompanhamento psicológico, que é o fim. E dessa forma, o aluno é totalmente acompanhado do início ao fim do seu processo transformacional.
Todo mundo ganha. Inclusive, Hilário, tem uma pergunta de um seguidor, provavelmente aluno, porque ele chama professor Hilário. Então, se ele chama professor é porque deve ser um seguidor seu. Ele fala o seguinte, ele pergunta, o que essencialmente mudou do seu aquele seu primeiro lançamento, a sua inauguração nesse mundo online, para o seu lançamento de maior performance? Se você fosse analisar a essência, o que dessa essência mudou?
Então, olha só, eu tenho um grande mentor em marketing digital. Esse grande mentor, que não está conversando comigo agora, esse grande mentor, uma vez no Platinum ou no Insider, em algum momento ele deu uma sacada. Ele disse assim, se o teu produto é capaz de contribuir com a criação de riqueza na vida do teu cliente, esse teu produto é um super produto. Né? De novo, né? Se o teu produto é capaz de contribuir com a criação de riqueza na vida do teu cliente, esse produto tem grandes chances de ser um grande produto de sucesso. Então, a sacada que o Érico me deu, que você me deu, foi essa. Meu último lançamento, que foi há 2 meses, foi 2 milhões e 19 mil em um dia, em horas, na verdade, em poucas horas, porque esse produto é um produto que ajuda o meu cliente a criar riqueza. Ele é um produto que literalmente transfere para o meu cliente um modelo de negócio. Ou seja, como constelar de forma online. Né? A primeira pessoa no mundo a fazer isso fui eu. Esse processo de constelações de forma online, eu fui pioneiro nisso, né? Ninguém nunca no mundo fez. E a partir de mim, outras pessoas começaram. Então existe uma forma de fazer isso, uma forma certa de fazer isso. E esse produto foi lançado há 2 meses, é um programa de formação que ensina e transfere um modelo de negócio para o meu cliente. Então, a sacada foi essa. Se o teu produto é capaz de contribuir com a construção de riqueza para a vida do teu cliente, ele tem mais força. Essa foi a sacada. E isso eu aprendi com um grande mentor.
É verdade, né? Porque se ele passa, né? Não é necessariamente um requisito, mas se ele passa a contribuir com riqueza, passa a ser um investimento, não que não fosse antes, mas passa a ser um investimento mais racional, mais matemático, talvez. Eu estou investindo X para ver isso. E uma pergunta do Paulo Bob. Você já tinha uma audiência bem expressiva antes de fazer o seu lançamento digital?
Excelente pergunta, Paulo.
A
Eu
sua
tinha uma.
audiência era digital também? É, enfim.
Não, não era. Na verdade, quem é vendedor conhece o Raul Candelouro, né? Então, quando a gente lançou a Escola Vida, eu anunciava na revista Liderança e na revista Venda Mais. Se vocês pegarem essas revistas, 2009, 2010, por aí, quando você vira a página, né, tinha um anúncio. Cara, eu pagava a página inteira da Venda Mais ou da revista Liderança do Raul Candelouro. Ou a última página eu pegava. Então, a minha audiência era totalmente impactada por meio de revista e por meio de mala direta. Cara, como assim?
Nossa, fala mais sobre isso.
Note. Então, nós temos um aluno, o Alexandre Garcia, né? O Alexandre, ele é dono de duas escolas de inglês da rede da rede Influx. E o que aconteceu? Eu fui convidado para, enfim, falar alguma coisa lá numa palestra. E aí logo após eu pedi pro presidente, né, o Ricardo, e ele me autorizou. Eu peguei uma sacola bonita, uma caixa de chocolate, né, Ferrero Rocher, aí o um material impresso todo, e a gente mandava para as escolas. O Alexandre foi um desses que recebeu uma caixa de chocolate, uma carta bonita escrita minha e com uma proposta de um processo de desenvolvimento humano, que na época era voltado a business, né, voltado a negócios mesmo, né. E era assim que tudo funcionava. Eu ia até a Câmara Americana de Negócios, da Anshan, aí eu fazia a rodada de negócios, né, então é uma mesa redonda. Cara, imagine eu gago e tendo 2 minutos para falar e apresentar o meu negócio. Vocês não imaginam o que era isso, né? E eu, cara, eu ia, minha esposa ia junto, né? Carol ia junto. E é incrível essa história, ela é muito bonita, né? Ela emociona. E a nossa audiência era assim: a gente conseguia na Anshan, na Câmara Americana de Negócios, via a revista Liderança, Venda Mais, e via carta que a gente enviava, né? Tipo assim, chocolate, enviava alguma coisa para um grupo de empresas, e aí abordava via telefone normal, ou seja, não tinha audiência nenhuma online. Nenhuma. Era um processo totalmente offline.
Como é que você começou a sua audiência online? Como é que você saiu? Como é que você fez essa migração?
Cara, essa migração ela me custou R$ 700.000 de erros no Facebook, de anúncios, literalmente, né? 700 mil. Isso eu contabilizei. Tipo, nossa página no Facebook, essa página atual é a quarta página, porque eu ia fazendo tudo errado. Existia uma arrogância muito grande em mim em buscar por ajuda, né? Então, eu fazia as coisas muito louca de forma errada. Então, tanto no Facebook quanto no YouTube, no quanto no Instagram, eu errei muito e aprendi a aprender depressa com meus erros. Foi isso que eu fiz. Até o momento que eu abri meu coração para ouvir um professor. Isso é louco, né? Porque o professor não queria ouvir outro professor que é o Érico. Quando
É, que
comecei,
interessante, né?
E quando, cara, porque foi muito difícil para mim. Foi muito difícil para mim me pôr no lugar de aluno. Eu tenho três professores. Eu tenho um mestre espiritual que é Bhagavan, na Índia. Eu moro 6 meses no Brasil, 6 meses fora, entre Índia, Estados Unidos e Europa. Então eu moro um período do ano na Índia, né? E eu fico na presença do meu mestre. E para mim era muito difícil. Então, eu tenho o Bhagavan como mestre espiritual, o Tony como um professor, e enquanto era vivo, Bert Hellinger como um professor também. E, enfim, os livros dele, os cursos dele na Alemanha, etc. E aí era muito difícil para mim entrar no lugar de aluno para estar frente ao Érico. Foi todo um trabalho profundo de ego, né, de ego, até o momento que, puf, né, consegui. E quando, puf, consegui, a mágica aconteceu. Porque é aí que eu fui entender as
Nossa.
coisas básicas, né? Coisas básicas, dá um exemplo, coisas básicas, né? Vídeo raiz e Nutella. Entende? Coisa simples, né? E aí quando abri o coração dessa forma e consegui me pôr no lugar do aluno, né? Esvaziar o copo para receber, a mágica aconteceu. Aí
Esvaziar
comecei
o copo para receber.
a. Aí a mágica aconteceu. E mais uma coisa, né? Então, ainda sobre essa pergunta anterior, né? Qual foi o grande diferencial pro último lançamento? O último lançamento, eu estava lá no Platinum, né? A gente estava no Platinum, e uma hora você falou alguma coisa, né? Você falou, cara, conteúdo é poder, ponto. Né? Eu gravei um áudio para a equipe, nós somos hoje em 98 pessoas na equipe, né? A Escola Vida é muito grande. É uma equipe muito grande, né? Eu gravei um áudio para a equipe e falei, cara, libera todas as aulas das turmas regulares de forma gratuita no Facebook, YouTube, etc. E a gente começou com uma coisa muito forte de conteúdo raiz. Porque até então, o que eu fazia? Eu investia muito em impulsionar Nutella. E aí, presta atenção. Eu tinha uma audiência no Facebook de 670 mil pessoas que vinham os meus Nutellas. Ou seja, 95% dos vídeos Nutellas. Quando eu abri mão dos Nutellas e comecei a impulsionar só vídeo raiz, hoje a gente está com 33 mil pessoas que assistem recorrentemente os vídeos, tipo, aula de uma hora e meia, diária. Eu dou aula gratuita diária hoje. Então, tem pessoas que assistem 95% dessas aulas no Facebook, hoje, né, 33 mil pessoas. E para mim, vale muito mais 33 mil que assistem uma aula de uma hora e meia do que 670 mil que assiste um vídeo de um minuto.
Ah,
exato. A minha mudança de chave teve a ver com parar de investir em Nutella e focar em raiz.
Excelente.
E como tudo isso começou lá atrás, né, como isso tudo começou? Cara, é muito importante isso, nessa parte que eu vou falar. Então, eu viajo muito, né? Eu pegava uma câmera e gravava vídeos de um minuto em diferentes lugares do mundo. Ponto. Aí a gente editava e subia esses vídeos. Mas tais vídeos não comunicavam a consciência do meu produto. Então, quando alguém assistia um vídeo de um minuto meu gravado, por exemplo, em Santiago de Compostela, né, no caminho de Santiago de Compostela, eu fiz duas vezes já. Tipo, o cara não sabe se eu vendo turismo ou constelação familiar. Então, esses vídeos a gente foi tirando do ar. E uma vez você me ensinou também isso, né? O teu vídeo, o teu conteúdo tem que instalar a consciência do que você quer vender. E isso mudou todo o jogo. Porque a gente começou, então, a pegar vídeo de evento presencial, vídeo de aula, e começou a fazer nugget, né, Nutella, desses conteúdos que instalam a consciência do produto que a gente quer vender. Porque antes era vídeo meu pelo mundo. É, vídeo na Índia, vídeo nos Estados Unidos, só que aqueles vídeos não traziam a consciência do produto que eu queria.
As pessoas estavam interessadas no problema delas, ao invés da viagem. Eu fiz muito disso também. Hoje em dia, o mais interessante disso tudo é o setup que a gente precisa para fazer essas coisas. Vou mostrar aqui o meu para você, primeiro pelo Instagram. Olha aqui o meu setup, gente. Isso aqui é meu escritório no momento. Inclusive a mesa de cabeceira da minha cama, porque eu tirei a mesa de cabeceira. Uma hora eu acho que a minha família devolve meu escritório, que eu tenho um escritório em casa e eles têm um escritório, minha esposa trabalha no escritório, num quartinho que a gente chama de escritório aqui. Mas olha só, vou mostrar agora pelo YouTube só para vocês verem. Ó, aqui o setup. Né? Tipo, o setup, a gente... E antigamente eu achava que essas... Vou voltar aqui de volta... que a gente precisava de uma parada muito louca para fazer essas coisas. Ficou muito fácil. Não muito fácil, há muito mais instrumentos, o mundo está mais conectado, né?
E um vídeo de um minuto, tipo, um minuto levava uma hora para gravar. Uma hora e meia, um minuto. Hoje é muito mais fácil.
Agora, uma dúvida que sempre vem até mim, mas eu queria uma perspectiva sua também da prática. As pessoas pensam assim, Érico, mas você fala para fazer conteúdo ao poder, conteúdo gratuito, mas se eu der o meu conteúdo, se o professor Hilário ensinar todo dia uma aula, ninguém vai comprar o curso dele. Isso, eu canso de falar isso, mas eu queria ver a sua perspectiva em relação a isso, né? Você não teve esse medo, ou tem esse medo, o que, que você tem a dizer em relação a, se eu der o conteúdo de graça, ninguém vai comprar meu conteúdo?
Ok, vamos entender a visão espiritual desse ensinamento do Érico Rocha, então. Okay. O que está por trás disso? O conhecimento é... O conhecimento é uma expressão do amor. O conhecimento é uma expressão do amor. O amor não existe para ser sentido. O amor existe para ser amplificado no mundo. O conhecimento é uma expressão, é uma das expressões do amor. O amor não existe para ser sentido. O amor existe para ser amplificado no mundo. Ponto. Quando alguém quer experimentar o amor, essa pessoa nunca consegue. Quando essa pessoa vira uma chave e entende que ela tem que experimentar e amplificar no mundo, então o amor se abre para ela. O conhecimento é a mesma dinâmica. Se eu estudo para reter o conhecimento, há um ensinamento Bert Hellinger. O conhecimento é obstrutivo à ação. O bom conhecimento está voltado à realização. Mais uma vez, o conhecimento é obstrutivo à ação. O bom conhecimento está voltado à realização. Se conhecimento é uma expressão do amor, o amor existe para ser amplificado no mundo, se eu estudo e acredito que só vou dar o conhecimento no curso pago, o conhecimento é uma maldição no meu caminho. Ele me limita. Por outro lado, se eu obtenho conhecimento e amplifico esse conhecimento no mundo, mais conhecimento vem a mim. Mais da expressão do amor vem a mim. Então, alguém que acredita que só vai entregar o super conteúdo no curso pago é alguém que apenas está presa à sua própria mente, ao seu próprio ego, e é alguém que não entende esse ensinamento, que quanto mais você fizer o conhecimento se amplificar no mundo, mais conhecimento virá a você. E a pessoa pensa, ok, mas como assim mais conhecimento virá a mim? Vamos imaginar. Então, hoje eu dou aula diariamente, né? Se vocês forem
gratuitamente.
Lá, isso, gratuitamente. Se vocês forem lá no meu YouTube, há uma montoeira de aulas lá. Inclusive, há aulas específicas para empreendedores, onde eu falo sobre fórmula e coloco o trabalho das constelações. Então, tem uma lista lá chamada Quarentena, que são 19 aulas que eu falo sobre fórmula e boto constelação e faço constelação online, né? Sugiro que assistam. E quando você... Então, quando o Hilário... Ele simplesmente dá tudo o que ele é, dá tudo o que ele tem, de forma online, de forma gratuita. As pessoas olham para aquilo e falam, meu Deus, o que é estar na presença dele? A presença dele não tem a ver com conhecimento, mais conhecimento. A presença dele tem a ver com o amor que ele é, com aquilo, esse lugar puro dentro dele que ele está. Que é a mesma coisa quando eu estou com você no Platinum. Então, quando eu estou no Platinum, não me importa o que as pessoas estão falando, só me importa estar perto de você. Entende? Tipo, essa é a dinâmica professor-aluno, né? Para o aluno, o mais importante é estar próximo do professor. E lá, quando eu estou perto de você, existe algo como uma transferência coração a coração. Então, existe algo que vem do Érico para o Hilário enquanto aluno, que o Érico não fala. É a tua energia, é a tua presença que me toma. Da mesma forma que é a minha energia, o meu amor, é a minha presença que toma os meus alunos. E os alunos querem estar na presença do professor deles, um verdadeiro aluno. Eles não querem conhecimento, porque isso ele... Cara, no Google eles acham muita coisa. Então, quanto mais você dá de forma incondicional, mais quem recebe é impactado por um desejo profundo de estar com você. E esse estar com você, que a gente chama de reciprocidade, ele é muito além de reciprocidade. Ele é aquilo que, cara, eu só quero estar perto do meu professor, porque estar perto dele acontece uma transferência em nível espiritual e algo entra em mim e a minha vida se transforma sem nem sequer ouvir uma palavra desse meu professor. Então, resumindo, né, concluindo, né, consolidando essa parte, o conhecimento retido é uma maldição. O bom conhecimento é aquele conhecimento que é amplificado no mundo. E por quê? Porque o conhecimento é uma expressão do amor. O amor existe para ser amplificado. Se as pessoas entendem isso, e elas dão tudo que elas têm de forma online, e elas entendem que a presença delas é infinitamente mais poderosa do que tudo que ela pode comunicar verbalmente, num vídeo, aqui que elas mudam a chave. Que é o que eu falo, 0,1 eu entrego de forma online. Estar na minha presença, simplesmente chegar à minha presença, é uma transformação profunda. Os meus alunos, eles sabem disso, né? E qualquer pessoa que alcançou realmente o lugar do aluno confirma isso que eu falo. Porque estar na presença do professor é o grande segredo. Mas, para que você seja visto como professor, você precisa dar o conhecimento.
Que massa.
Precisa fazer, precisa fazer o que eu faço, precisa realmente amplificar tudo isso.
E eu nunca tinha visto uma explicação de uma perspectiva diferente, né? Uma perspectiva quase que espiritual, filosófica, muito massa. E aproveitando essa perspectiva, vem uma outra que vem muito a mim, e agora eu vou jogar a você uma pergunta. E é da Emília. A Emília fala assim: Hilário, eu tenho muito medo. Olha, volta a frisar a palavra medo, que já presente aqui. Eu tenho muito medo das pessoas me acharem materialista por querer vender algo. Ela fala: é um saco isso, porque eu tenho muita vontade de empreender. A constelação familiar poderia me ajudar?
Não. A tradição védica pode te ajudar. Né? A constelação
fala...
vai até certo ponto, né? Vamos lá.
Muita gente tem medo de vender.
Medo de vender, é.
Por acharem que as pessoas vão a julgar materialista. Eu lidei com uma dessas hoje, né? Eu não quero vender. Então, você tem medo de vender?
Não, nenhum medo de vender.
Você tem medo das pessoas te acharem materialista?
Não, nenhum. Vamos entender isso então. Então existe algo chamado mundo interno e algo chamado mundo externo. Dentro da nossa psicologia, existe algo chamado referência interna e algo chamado referência externa. De volta. Há algo chamado mundo interno, algo chamado mundo externo. Referência interna, referência externa. Qual que é o ensinamento? Enquanto a relevância da referência externa para alguém é maior do que a sua referência interna, essa pessoa se preocupa com o julgamento dos outros. Eu vou repetir. Enquanto a prioridade, a relevância da minha imagem no mundo tem maior prioridade do que o meu núcleo, o meu autoconhecimento, enquanto a minha máscara no mundo tem maior relevância para mim do que aquilo que eu realmente sou, eu não consigo vender, porque eu me preocupo com o julgamento dos outros. Há um momento em que eu vivo o autoconhecimento e que eu tenho acesso profundo a quem realmente sou. E quando eu realmente alcanço esse lugar de quem realmente sou, a minha referência interna tem maior relevância do que a referência externa. E quando a minha referência interna tem maior relevância, eu tô cagando e andando para o que os outros falam sobre mim. Foda-se o que falam sobre mim. Né? Então aqui é um processo totalmente, né, voltado ao despertar espiritual. Ao despertar. Então a pessoa ela precisa realmente entender, prestem atenção, audiência linda, lindona, lindonona do meu coração. Vocês não são os papéis que vocês exercem no mundo. Eu não sou as identidades que eu exerço no mundo. Então, por exemplo, Hilário exerce a identidade do professor, do mestre espiritual, do vendedor. Eu não sou nenhuma dessas. Eu sou outra coisa. É só no momento, presta atenção, é só no momento que eu conheço essa pessoa de base que eu realmente sou, que eu me desidentifico dos papéis todos e eu paro de sofrer. Então, vender é uma função. É só uma função que cumpre uma necessidade humana. Qual que é a necessidade humana? De, enfim, sustento, aluguel, casa. Só para quem acender a luz aqui. Enfim, sustento, aluguel, casa, etc, etc, etc. Né? Mais um ponto. Presta atenção, presta atenção, presta atenção. A grande maioria das pessoas que não conseguem lançar, Érico, e aqui a gente poderia fazer uma parceria top no forma de lançamento.
Olha...
Não, juro. O FL, ele poderia ter um módulo de psicologia avançada. Um módulo específico de psicologia avançada. Por quê? Porque o Hilário, note, o Hilário, 2007 até março de 2018, qual era a identidade que ele vestia? A identidade do empresário. E a identidade do empresário não conseguia fazer lançamento digital. Eu tive que desenvolver uma outra roupagem, uma outra identidade do empreendedor digital. E foi só quando eu saí do lugar do empresário e fui para um lugar dentro de mim de empreendedor que eu consegui lançar. E por que que isso é assim? Porque nós pessoas não fazemos o que queremos. Nós fazemos aquilo que nossas identidades nos permitem fazer. Nós não tomamos decisões. Nós tomamos as decisões que nossos níveis de identidade nos permitem tomar. Dito isso, alguém comprou o FL e esse alguém, né, comprou a fórmula, o mindset dele, né, a cabeça da pessoa não é a cabeça de um empreendedor ou de um vendedor. Essa pessoa, enquanto não entra nesse lugar de empreendedor, de vendedor, as decisões delas continuam sendo limitadas devido à identidade velha de empregado, ou sei lá, no meu caso, a minha identidade velha qual que era? Do empresário. Do empresário. Eu precisei, né, isso foi uma sacada do Tony, né? Em algum momento ele me fala, cara, você tem que sair desse lugar e você tem que ir para um outro lugar, que é desenvolver a identidade do empreendedor. O Tony é meu coach pessoal também, né? Ele é meu professor e coach pessoal. Eu nem sei porque eu falei tudo isso. Esqueci.
Foi interessante essa parada do... Você falou que estava indo desenvolvendo porque que as pessoas tinham medo de vender, né? O mundo externo, o mundo interno. E por que o fórmula de lançamento devia ter um modo psicológico. E você deu o seu exemplo, né? Que você tinha uma identidade de empresário, vou chamar de empresário convencional, versus o empreendedor, aquele que empreende, aquele que vai desbravar. O empreendedor é um desbravador, né? E é engraçado, foi muito bom. Hilário, nosso tempo está acabando devido à própria limitação do Insta. Eu acho que eu conseguia ficar bastante tempo, mas eu queria ter um ou dois minutinhos para te agradecer de verdade. Te agradecer, primeiro, pelo trabalho incrível que você faz de transformação. Segundo, pela coragem e empreendedorismo, por que não dizer, de dar uma chance para esse trabalho no online. O online sofre muito preconceito em relação a isso, de um empreendedorismo mais convencional, mas eventualmente você foi lá e desbravou isso. Quer dizer que você transformou o seu maior medo numa oportunidade, oportunidade de ganho, né, para pessoas e até para você mesmo, né? Isso é para você mesmo como professor. Eu fico muito feliz e também pela sua generosidade de explicar coisas que você tem profundo conhecimento, que às vezes a gente vê como uma manifestação, né, de um fato, mas não entende necessariamente porquê de uma outra perspectiva. E essa sua generosidade de ensinar é incrível. Eu queria, antes de me despedir, perguntar para você onde as pessoas te encontram para aprender mais, caso elas queiram se desenvolver como seres humanos, espiritualistas, ou quiçá até perder o medo de vender, vai saber.
Eu sugiro Instagram, né, Hilário Trigo, e o canal do YouTube e a página do Facebook. Né? Lá no YouTube estão todas essas aulas que estão rolando diariamente. Então, diariamente, é 6h30 e 7h30 da manhã via Zoom. Né?
Obrigado. É uma grande mesmo. Oportunidade. Obrigado, Hilário. Muito bom ter você
aqui. Gratidão. Beijo. Tchau, tchau.